Senador.
Senador Serra, eu gostaria também, não poderia ficar omisso depois do seu pronunciamento, apesar de que vários colegas senadores aqui já disseram muito do meu pensamento, mas gostaria de ressaltar que ontem eu tive uma motivação e uma alegria à medida que o Senado se impôs com o presidente Renan ao devolver a medida provisória. E hoje eu tenho uma segunda alegria ao ver o Senado Federal voltar aos seus grandes dias com o discurso de Vossa Excelência. Esse discurso nem vou entrar em detalhes, Vossa Excelência sabe que concordo com 99% do que disse, mas, independente do mérito de altíssimo nível do seu discurso, ela muda o tom da discussão nessa casa. E muda, principalmente, senador Serra, o tom da discussão em torno do famoso falado ajuste fiscal, que uns consideram sagrado e intocável e outros um pecado mortal absoluto. E Vossa Excelência deu o tom equilibrado, o tom inteligente, como é digno e da sua história e da sua trajetória política e intelectual, em que faz ver que mesmo nós do PSDB não vemos da mesma maneira como é percebido por alguns esse tom, essa reforma fiscal, ajuste fiscal que está sendo feito aí de uma maneira absolutamente, às vezes, desproporcional. Portanto, eu queria agradecer a Vossa Excelência por trazer nesse discurso o tom adequado e de grandeza que esse Senado merece e precisa fazer nesse momento da sua história.
Muito obrigado, senador.
Senador José Serra.
Senador,
eu queria
aqui
colocar o senhor que eu fico feliz. O senhor, como ex-governador, senador, faz o posicionamento sem nenhum tipo de rancor, mas preocupado com o país nesse momento. Eu vejo o PSDB que quer contribuir, e é isso que é importante para todos nós. De uma forma ou de outra, ninguém ganha uma eleição, uma reeleição, ganha outra eleição, é reeleito novamente, se não tem alguma coisa positiva. Lógico que o governo do presidente Lula, o governo da presidente Dilma, tem coisas positivas, senão não teriam sido reeleitos. Mas tem essas questões que o senhor levantou, que nesse momento o país precisa de pessoas como a experiência que o senhor tem, para que nós possamos aqui ajudar a população brasileira. Eu quero lhe parabenizar, sempre lhe admirei bastante, e minha admiração pelo seu posicionamento aumenta muito mais. A gente diverge, é normal na política se divergir sobre questões, principalmente sobre a questão da Petrobras, eu coloco para o senhor, mas convige em relação ao Mercosul, eu mesmo no meu estado, a gente não exporta absolutamente nada para o Peru, que tem uma economia crescendo enormemente, e o Peru traz a importação dela toda de eletroeletrônico, eletrodoméstico, toda da China, e não compra absolutamente nada do Amazonas, que está ali do lado. Por quê? Porque o governo não se preocupa com essa questão. Hoje eu conversava com o ministro da Indústria e Comércio pelo telefone e colocava isso. Ele disse que, ministro, o senhor pode dar um avanço muito grande. E o primeiro é essa questão do Mercosul, que o senhor colocou muito bem. Então, nossa indústria, ela não pode só exportar para o Brasil próprio, ela pode exportar para os países vizinhos. Chile tem uma economia crescente, Peru uma economia crescendo, que consome, mas não está consumindo os produtos produzidos no Brasil, está trazendo de outros países, porque é muito mais fácil trazer da China do que importar aqui do Brasil. Então, e essas questões que o senhor colocou, e eu espero que o senador Aloysio, com a experiência que tem lá na presidência dessa comissão, possamos tratar esse assunto, faço questão de tratar esse assunto, até porque hoje nós poderíamos estar exportando mais para outros países e não estão fazendo por causa dessas questões. Eu que parabenizo o senhor pelo seu pronunciamento.
Presidente Serra. Aqui, presidente. Aqui. Eu também não poderia deixar de me pronunciar depois de assistir esse brilhante pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência fez uma anamnésia do Brasil ao longo desses últimos 12 anos. E o fez com a competência que lhe é própria, de forma profunda e correta. Lamentavelmente, ao longo desses 12 anos que temos de governo do PT, todas as medidas que foram tomadas, elas buscavam ser primeiro colocadas a público de forma midiática, pelo grande animador de auditório, para que colocasse a população brasileira com uma visão distorcida da realidade que o país vivia. No nosso almoço de terça-feira, de ontem, Vossa Excelência colocou que a cada 0,5% de acréscimo da taxa Selic custa ao país, se não me falha a memória, algo em torno de 7,5 bilhões de reais. Ou seja, hoje nós podemos estar perdendo, eu não sei ainda qual foi o resultado da reunião do Copom, mas nós podemos estar perdendo todo o esforço e sacrifício que está sendo colocado para a sociedade brasileira suportar a correção dos erros cometidos ao longo desses 12 anos. Por diversas vezes, com a presença do ministro Guido Mantega e as suas ações anticíclicas que faziam com que o governo brasileiro, a sociedade brasileira, tomasse recursos do mercado a taxas de juros superiores a que eram repassadas ao BNDES, aos programas do governo. E quem paga essa diferença para atender empresas que eram escolhidas para serem beneficiadas e a sociedade brasileira pagando o diferencial do custo desses recursos? Vossa Excelência colocou com propriedade as questões todas levantadas, elas precisam encontrar uma solução para elas. E o governo que aí está, nos parece, usando uma expressão popular, se encontra hoje como um cachorro que cai de um caminhão de mudança. Ele não sabe para onde ir. Ele está completamente perdido. E isso nos preocupa. E qual é a reação desse governo? A reação desse governo, através do seu grande animador de auditório, é incitar a população a reagir a algo que faz espontaneamente, para demonstrar que não está satisfeita com o que está sendo, o que está acontecendo com o nosso Brasil. Parabéns pelo seu pronunciamento, pelo seu primeiro pronunciamento, e eu espero que, da mesma forma que foi feito hoje, nós possamos tê-lo na tribuna do Senado, a cada semana, mostrando para esse Brasil a forma correta de governar, que seria do governo do PSDB.
Não tenho dúvida, senador Flecha, que se o nobre senador Ataíde estiver presidindo, poderei toda semana fazer um discurso até maior do que este.
Me permite uma parte, senador Zé Serra? Senador Zé Serra?
Sim.
Aqui. Só me permite uma parte?
Senador Serra. Senador,
eu gostaria, eminente senador Zé Serra, de cumprimentá-lo, fazendo coro com os nossos pares, pelo seu discurso, pela qualidade, pelo conteúdo, pela densidade do seu pronunciamento, mas, sobretudo, pela lucidez, que ali um homem público marcado pela experiência, pelo conhecimento profissional, técnico, e que, ao longo das décadas, a serviço do Brasil, permitiu galgar não só postos tão relevantes, mas, mais do que tudo, colocar a sua inteligência, sua energia em prol de nosso país. Além do quadro traçado por Vossa Excelência com absoluto brilho e denodo, nós observamos no país hoje uma crise muito grave de liderança e de confiança. E somente um projeto que retome na linha do planejamento, como Vossa Excelência acaba de mencionar, certamente terá condições de reconduzir o país aos trilhos do desenvolvimento. A preocupação com o planejamento, com a gestão pública aprimorada, com a meritocracia, que são preocupações que Vossa Excelência sempre teve ao longo de sua carreira na vida pública, certamente vão permitir a Vossa Excelência moldurar novamente o exercício do seu novo mandato no Senado Federal. Tenho muita honra, muito orgulho e alegria de poder integrar a bancada de nosso partido, PSDB, ao lado de Vossa Excelência nesse mandato. Meus parabéns, muito obrigado.
Muito obrigado.
Senador Serra. Permite, senador Blário Maggi, por favor.
Vossa Excelência, me permite, senador Zé Serra, que alegria que eu sinto vê-lo de volta a essa casa e vê-lo de volta à tribuna do povo. Tive a honra de ser seu companheiro no MDB Velho de Guerra, na luta daqueles que Ulisses chamava de os saltimbancos, no seu voo maluco, sem rede, pela liberdade. Vossa Excelência era um daqueles saltimbancos. E vejo Vossa Excelência assumindo essa tribuna com os mesmos ideais, com os mesmos pensamentos, com a mesma visão de grande homem público que é. Eu tive orgulho de coordenar sua campanha em Santa Catarina no segundo turno presidencial e continuo orgulhoso de tê-lo na vida pública brasileira. Parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado.
E eu quero destacar fundamentalmente essa análise que Vossa Excelência faz das amarras que o Mercosul está produzindo, está provocando, no sentido de impedir a liberdade negocial do Brasil, nos mercados que estão além das fronteiras mercosulinas. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senhor.
Senador Zé Serra, me permite, os nossos colegas, o nosso vice-presidente acabara de chegar, o senador Jucá, vamos passar a presidência da mesa, mas como esse querido senador, ele lhe permitirá, senador Serra, o tempo necessário, como ele já disse, a vossa encerramento da sua fala, mas eu queria dizer, senador Serra, antes de deixar essa presidência, que Vossa Excelência nos deu uma verdadeira aula de economia e de gestão, com críticas e soluções. E quero deixar registrada aqui a profunda admiração que tenho por Vossa Excelência. A sua presença engrandece esse parlamento e sinto-me honrado a compartilhar essa casa com Vossa Excelência. A trajetória de Vossa Excelência na vida pública é simplesmente impecável. Economista, respeitável, professor universitário, deputado constituinte de destaque, ministro da Saúde com atuação notável, prefeito e governador da maior cidade do nosso estado, da federação. Vossa Excelência faz parte dos grandes estadistas que já existiram neste país. Seja bem-vindo de volta a esta tribuna, de onde podemos aprender com vossa experiência, com a vossa experiência, visão e sabedoria. E debateremos melhores rumos para este país. Agradeço profundamente.
Presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente.
Senador Blairo.
Vossa Excelência se antecipou, me deixou para trás na fala, e eu estava aqui já pronto para falar. O senador Romero Jucá vai ter um pouquinho de paciência.
Eu quero registrar que todos os apartes que forem dados ao senador Zé Serra serão respeitados pela mesa.
Muito obrigado.
E o tempo será concedido o necessário.
Muito obrigado. Senador José Serra, eu muito rapidamente estou usando aqui do microfone esse momento para cumprimentar a Vossa Excelência, não só pelo discurso, mas dar as boas-vindas ao Senado Federal, ao retorno a essa casa do qual o senhor já foi titular também, e dizer que fiquei muito feliz quando, do resultado das eleições, em novembro do ano passado, quando o seu nome foi indicado, foi eleito para vir aqui para o Senado Federal. Porque eu tinha certeza que a sua vinda, como demais outros companheiros, outros senadores que estão aqui, iriam enriquecer muito o debate nesta casa. Então, Vossa Excelência é muito bem-vindo, tem uma experiência enorme, talvez não desfazendo de ninguém aqui, mas talvez o senador que tenha a maior história política, passagem por vários cargos, por vários pleitos que disputou. Então, tem uma experiência muito grande para nos auxiliar no debate de encontrar o caminho para o país. Ninguém é contra o país, ninguém é contra o país. Podemos ser contra, oportunamente, contra uma posição, contra uma política, mas contra o país não somos, e ninguém o é. Então, quero dar as boas-vindas à Vossa Excelência, dizer que quero, nesse período que vamos conviver juntos, eu quero aprender muito com a sua presença aqui no Senado Federal. Parabéns e muito obrigado.
Muito obrigado.
Senador José Serra. Senador José Serra.
Ah, sim, perdão.
Eu não poderia deixar de apartear a Vossa Excelência. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, que com todo o respeito, nesse primeiro período legislativo de 4 anos de mandatos, aqui no plenário do Senado, nós tivemos vários discursos, vários pronunciamentos, vários colegas parlamentares com pronunciamentos qualificados, mas, com todo respeito, carecíamos da qualificação, das informações que Vossa Excelência, com a experiência e trajetória coerente que Vossa Excelência tem, desde o movimento estudantil, ainda ano passado, no cinquentenário do golpe, eu confidencio isso a Vossa Excelência, eu ouvia com muita atenção um pronunciamento que o então presidente da UNE, líder estudantil José Serra, fazia no dia em que o presidente João Goulart havia sido apeado, havia sido derrubado do poder, e é de uma firmeza o pronunciamento de Vossa Excelência naquela triste madrugada de 1º de abril de 1964, convocando as forças vivas da sociedade para reagirem contra o golpe, para reagirem contra o retrocesso. E o discurso de Vossa Excelência, hoje na tribuna do Senado, 51 anos depois do líder estudantil José Serra fazer um pronunciamento, eu ter ouvido esse pronunciamento do então líder estudantil José Serra, em também uma cadeia de rádio, mobilizando os estudantes e o povo brasileiro, traz uma forte coerência, porque é um discurso claramente apontando para trazendo elementos do qual, paradoxalmente, alguns podem assim dizer, eu sou do Partido Socialismo e Liberdade, mas, paradoxalmente, nós concordamos, em especial, 2 aspectos do pronunciamento de Vossa Excelência. A crise que nós vivemos, a acentuada desindustrialização, resultado de, no meu entender, opções políticas e econômicas ao longo da história equivocadas, principalmente fortalecendo um modelo agrário exportador, que foi o que a escolha feita principalmente no Brasil, principalmente no pós-colônia e no século XIX, e, de alguma forma, continuada no século XX. E Vossa Excelência faz uma crítica contundente a este modelo. Traz uma contribuição, traz um dado importante, traz elementos centrais para a crítica necessária a nós ainda estarmos praticando a maior taxa de juros do planeta, o que torna a nossa economia, via de regra, refém de ciclos viciosos. Então, quero compartilhar, em especial, não entro aqui nas divergências porque quero entrar nas homenagens, em especial compartilhar este momento importante do Senado da República, quando Vossa Excelência volta à tribuna do Senado. Eu quero compartilhar, então, destes pontos de convergência, sem aqui entrar nas divergências que com certeza nós teremos e nós debateremos com a necessidade, com a altivez que o Senado exige no decorrer dos próximos anos. Mas eu quero, neste momento, de sua ida à tribuna do Senado, seu retorno à tribuna do Senado, fazer esta homenagem da contribuição que Vossa Excelência traz aqui ao debate político, às informações que Vossa Excelência aqui traz com a experiência que Vossa Excelência tem, principalmente na área de economia. Senador Serra.
Vossa Excelência me permite uma parte, senador?
Opa!
Independentemente das posições partidárias, eu quero dizer do apreço, da admiração que eu tenho por Vossa Excelência. Vossa Excelência, que foi um grande governador de São Paulo, que acredito que a equipe econômica do governo deverá ter a sensibilidade de ouvir a contribuição de Vossa Excelência no que toca à economia. Claro, no que toca à política, Vossa Excelência não deixou de ser ferino, de certa maneira, mas autêntico. Eu estou aqui também para assinalar que estou ouvindo o discurso de Vossa Excelência ao lado de um companheiro de batalhas suas, que é o ex-senador Geraldo Mello, que inclusive foi vice-presidente dessa casa. Estamos aqui ouvindo com a maior atenção o discurso e as lições de Vossa Excelência. Parabéns, senador Zé Serra.
Obrigado. Senhor presidente, creio que já ouvimos todos os que solicitaram a palavra. Queria agradecer de coração, do fundo do coração, o reconhecimento e, sobretudo, o incentivo que cada um dos senadores que pediu a palavra me trouxe neste momento. Um incentivo para que trabalhemos juntos. E eu quero aqui aproveitar algo que o senador Aécio Neves disse. Que tenhamos aqui debates em torno da verdade. É evidente que as verdades podem ser diferentes, dependendo de cada senador, de cada setor. Mas elas têm que ser o norte do nosso debate. Uma das coisas que tem levado o Brasil à perdição é a divisão entre verdade e mentira, entre os bons e os maus. Isto veda a discussão, isso fecha a nossa pauta. É uma das coisas que mais me aflige no Brasil de hoje, é exatamente a impossibilidade de se tratar diferentes temas, que não seja sempre pela ótica do demônio e do anjo, do bom e do mal, da verdade e da mentira. E eu acredito que as manifestações dos senadores apontam, reforçam muito essa nossa perspectiva. Eu agradeço de coração, inclusive, as manifestações de amizade pessoais. Queria apenas, senhor presidente, mencionar muito rapidamente, vai ser impossível abordar as questões todas que eu já abordei, fazê-lo novamente, ou que os senadores abordaram, mas só breves esclarecimentos, até por uma questão de lide em torno a alguns pontos. Quando eu falo acabar com o Mercosul, eu digo acabar com a união alfandegária do Mercosul, não com a zona de livre comércio. Porque na integração econômica há duas etapas. Há três. A da integração comercial, que é livre comércio entre os países. Uma meta, o NAFTA norte-americano, México, Canadá e Estados Unidos, é uma união de livre comércio. No Brasil, nós quisemos, a Europa demorou 40 anos para fazer a União Alfandegária. Nós quisemos fazer isso em 4 anos, sem ter uma zona de livre comércio estabelecida, porque as imperfeições e as barreiras são muitas ainda. Então, quando eu falo acabar com o Mercosul, é acabar com esse Mercosul que está aí e ter um Mercosul mais realista nos seus objetivos, que não nos amarre institucionalmente. E eu quero insistir que a posição anti-bilateralismo é uma posição não apenas causada pelo Mercosul, mas também pela posição do governo brasileiro, que na OMC defende ortodoxamente o multilateralismo, o que é um absurdo, em contraposição as tendências de bilateralismo, regionalistas que existem no comércio mundial hoje em dia. E nós ficamos com os defensores da ideologia do laissez-faire em escala internacional comercial, que é inacreditável. Afora o aspecto funcional, que leva com que se trabalhe menos. Como eu disse, dá muito trabalho fazer acordo bilateral de comércio. Uma segunda questão, a da poupança, que curiosamente o senador Cristóvão Buarque mencionou, embora não esteja aqui, eu queria dizer o seguinte, sabe por que a poupança é baixa hoje? Porque o Brasil não está crescendo. O que gera poupança é o crescimento. Quando tem oportunidade rentável de investimentos, está aqui o senador Tasso, que é um empresário extremamente bem-sucedido, e vários outros, o senador Blairo Maggi, vários outros, sabem o seguinte, quando tem oportunidade rentável de investimento, o dinheiro chega. Eu nunca vi ter oportunidade rentável sem que isso seja aproveitado, inclusive pelo capital estrangeiro. Por que não? O bom déficit em conta corrente é aquele que se traduz em investimentos, não para financiar consumo ou turismo. Isso aqui não tem cabimento. Mas um outro ponto, e isto vai norteia a minha ação política hoje, inclusive aqui dentro do Senado, é o seguinte, senador Jucá, nós não temos dois governos no Brasil, que é o governo Dilma e o governo Joaquim Levy. Não existe isso, só há um governo. A meu ver, a presidente erra quando quer passar para o país a ideia de que há dois governos. Ela passa essa ideia quando dá bronca pública ao ministro, coisa que quem tem um mínimo de experiência em executivo sabe que isso não se faz, né? Quando o ministro diz algo inconveniente, em geral pede-se ao chefe da Casa Civil, ao ministro da Justiça, ou fala-se diretamente em off com o ministro ou o secretário para que dê um jeito de se desmentir sem que fique colocado como um pito público. Eu me lembro uma vez que o senador Aloísio era ministro da Justiça e que eu fiz um pronunciamento durante uma manhã considerado inconveniente por uma atriz determinada, muito popular, etc., que era sobre questão de produção independente de filhos, etc. E o ministro me ligou furioso, o Aloísio, mas ninguém soube, tá certo? Eu até não acatei a sugestão que ele me fez, mas não é uma coisa que foi a público. Agora, fazer isso, hein? Está sendo revelado agora em termos. Mas isso, naturalmente, era pedido também do Fernando Henrique, que ele fez. Mas fazer isso com o ministro da Fazenda, querer passar para o país, tem dois governos. Isso retira a credibilidade do próprio governo. É um tiro no pé. Essa ideia de que tem duas administrações, a do Levy e da Dilma, enfraquece o governo como um todo, porque tira a credibilidade da política econômica. A política econômica já tem suficientes problemas, porque ela enfrenta um desequilíbrio muito grande, ela comete erros também e, além do mais, retira-se credibilidade de quem a está executando, que não é o caso. Isso é inteiramente impróprio. Uma outra questão, até para encerrar, é referente ao assunto que não se tocou aqui, BNDES, transparência orçamentária e tudo mais. Eu quero dizer, com toda clareza, que eu sou a favor do financiamento do BNDES com taxas de juros menores, reais, mas menores para o investimento a longo prazo. O equívoco, a meu ver, do governo não são esses subsídios. O equívoco é a falta de transparência e de critérios, porque nós temos que ter critérios claros estabelecidos a esse respeito, como a própria Constituição determina no capítulo que fala da LDO, que essa política das instituições oficiais de crédito seja explicitada junto ao Congresso, coisa que não vem sendo obedecida e que nós vamos batalhar para que passe a ser a partir dessa legislatura. Eu tenho certeza que vamos ter o apoio de todos. E quero também fazer um outro reparo, porque com muita correção aponta-se que o subsídio implícito do BNDES implica gasto fiscal e não está no orçamento. Crítica absolutamente correta. Eu acho que tem que figurar no orçamento, como tem que figurar também outras coisas, porque há operações na área monetária que implicam gastos fiscais e eles não estão explicitados no orçamento e eu não vejo ninguém reclamar. Por exemplo, as operações de swaps trouxeram prejuízo no ano passado de 20 bilhões. Cadê onde é que isso está registrado? Todas as operações que são feitas no overnight, que chamada também operações compromissadas, aliás, eu acho que pela primeira vez pronunciadas neste plenário do Senado, em toda a sua história, pelo senador Aloysio Nunes, um não economista, um jurista de qualidade, que esse problema chamou a atenção dele, ele corretamente levantou a questão. Há uma série de despesas, no caso dessas operações de overnight, nós temos mais de 100 bilhões de reais por ano. Mas não há transparência a esse respeito. E nós vamos cobrar do governo que isso seja feito. Por último, eu queria aqui deixar algo mais bem-humorado como encerramento. Eu tenho falado muito de antileis que estão em funcionamento no Brasil. E são antileis mais próximas, digamos, do estilo do atual governo. Quais são essas antileis? E deixo, ponho isto, digo essas palavras para efeito de encerramento, meu caro Fernando Bezerra Coelho, agradecendo, desde logo, muito especialmente a sua intervenção aqui. Primeiro, há uma distância muito grande entre falar e fazer. Há a seguinte lei: sobre qualquer assunto, fale-se bastante e exponha-se poucas ideias concretas. Essa é uma lei, se vocês forem verificar, se cumpre de maneira rigorosa. Segundo, uma atitude pré-euclideana. O Euclides de Alexandria provou, ou mostrou, é um axioma, que a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Pois o governo insiste que a menor distância entre dois pontos é uma espiral, uma linha torta, uma linha curva. Isso diante de cada questão que tem que enfrentar. Terceiro, que são também pré-copernicanos. Quer dizer, não é o Sol, não é a Terra que gira em torno do Sol. É o Sol que gira em torno da Terra, que é o PT, é o governo, e tudo mais do organismo institucional brasileiro gira em torno. E ameaça provocar um Big Bang quando a oposição, a imprensa, tudo que perturba o funcionamento do equilíbrio do universo. Uma outra questão que é observada assim com rigor, que é o seguinte: transformar todas as facilidades encontradas em dificuldades. Quando pode criar uma dificuldade, mesmo diante de algo fácil, cria-se a dificuldade. Soluções que viram problemas. Uma quinta antilei é a seguinte: governo não é para governar, é para aprender. Chega-se lá e faz experiências. Você vai e aprende. Depois de 1, 2 anos, eu me lembro a ministra do Planejamento, depois de 2 anos no Ministério do Planejamento, dizendo que eles estão aprendendo. Aprendendo. Né? E, enquanto isso, a crise, os problemas brasileiros requerendo urgência, requerendo preparo. Essa é uma outra lei importantíssima que a gente deve evitar na vida pública brasileira. A lei, a outra, eu diria a sexta, é da equipe. Né? Há um princípio que eu acho que a presidente Dilma, se esse princípio não valesse, ela emitiria uma medida provisória. É que toda equipe de governo tem que ter um conhecimento menor do que a chefe da equipe. Quando, na verdade, qualquer norma de bom governo é o contrário. Nós devemos nos cercar de gente que em cada área saiba mais do que nós, ou pelo menos está convencido disso. Esse é um problema no Brasil ultimamente gravíssimo. E, finalmente, a antilei de que a incompetência não dói. Não há nenhum problema em ser incompetente. Eu me lembro aqui, volto a dizer a frase que eu citei do Milor Fernandes, dizer que, na verdade, é um grande erro da natureza que a incompetência não doa para muitos. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhores senadores, obrigado do fundo do coração e obrigado também do ponto de vista da disposição para que nós demos a batalha pela verdade e pelo nosso país, juntos. Muito obrigado novamente.
Senador Zé Serra, eu gostaria de saudar a volta de Vossa Excelência ao Senado da República. Já fomos colegas aqui em mandatos anteriores. Vossa Excelência tem uma história importante no Brasil e, sem dúvida nenhuma, com seu brilho, sua competência, vai fazer com que o Senado e o Congresso exerçam o papel que eu tenho defendido também no plenário do Senado, que é de protagonismo na retomada do ambiente econômico e social que o país precisa ter. Agradeço a Vossa Excelência a menção do meu nome e do meu discurso feito também nesse plenário e tenho certeza que Vossa Excelência volta a essa casa para brilhantar e para contribuir de forma insofismável com os rumos que o país precisa tomar daqui para frente. Parabenizo pelo
E quero discurso. Daqui meu testemunho público, senador Jucá, que eu já dei a vários em privado, mas dou aqui publicamente, sobre o espírito de cooperação que Vossa Excelência tem com relação a enfrentar questões difíceis, às vezes na área econômica, às vezes na área política, que eu aprendi desde quando fui senador em outra legislatura. Foi graças a Vossa Excelência que nós conseguimos renegociar a dívida de São Paulo. Foi graças a Vossa Excelência que nós eliminamos essa aberração, que eram juros de 20% onerando dívida de precatórios. Reduzimos para 7%, algo muito importante para a administração pública no Brasil, inclusive para o combate ao déficit. Conseguimos isso graças à cooperação do senador Jucá e certamente vamos contar com essa colaboração dele em muitas questões, inclusive na questão do voto distrital nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Muito obrigado.
Obrigado.